Vamos iniciar com uma ilustração de um dos nossos grandes poetas, que é Drummond de Andrade, no qual um poema no qual ele vai nos dar uma pequena lição de como vários elementos podem se aproximar entre eles, podem fazer pequenas reuniões, às vezes em pequenos grupos, podem também fazer dissociações e outros elementos. Mas sempre nessas composições eles caminham para um único ponto, para um único modo. É uma primeira ilustração para o trabalho que nós faremos hoje. Vamos ouvir então, na interpretação da Marília Pera, esta declamação deste poema de Carlos Drummond de Andrade.
Que pode uma criatura, senão entre criaturas? Amar. Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Sempre até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino: amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma conta. Completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita.
Na interpretação de Marília Pera, vimos o poema Amor, de Carlos Drummond de Andrade. E esse é o tema do nosso trabalho de hoje. Só que vamos a um cotidiano, vamos aos nossos dias, vamos ao que nós vivemos neste momento, para que uma lição tão bonita e que pode ser usada, não sempre, mas muitas vezes, cada um de vocês verificará, à medida que vamos aprofundar agora o trabalho, se é possível, no seu contexto, na sua vida, neste momento, utilizar o que será colocado agora e de que forma utilizar isso, de uma maneira respeitosa com a sua existência, com aquilo que está em andamento. Para isso, nós vamos ver o texto de Daísa Rosseto, escritora que escreve neste momento da Itália, e ela nos mostra um pouco do que se passa neste momento no norte da Itália. Vocês têm acompanhado pelas movimentações da imprensa, pelas mídias sociais, os registros do que tem vivido o nosso povo irmão italiano. Pois vamos então aproximar a lupa e vamos estudar aqui estes elementos de composição a partir do texto da Daísa. Ela escreve: Na manhã a cidade sentia, comentavam os negócios fechados, que a última vez que foram vestidos assim fora durante a Segunda Guerra. A última vez que as ruas ficaram assim foi na guerra, nos tiros e alvos da Segunda Guerra. A mudança das ruas e das calçadas verteram-me uma lágrima, única. Meu caminhar definido no ir e retornar juntava acumulado desconsolo, consertava a cidade. Vamos fazer uma primeira parada aqui para verificarmos alguns registros. Observem que o que a Daísa nos conta. Que ela, então, ao observar essa cidade, ao ouvir os comentários, enquanto se deslocava pela cidade, veio a ela uma lágrima, uma única lágrima. Bem, o nosso estudo de hoje diz respeito às composições. Dado um elemento, uma cidade, as ruas vazias, só houve assim durante a guerra, você vai, pela sua existência, pelo seu modo de ser, conversar o que de você com isso? Alguns vão colocar diante de algo tão grave outras coisas muito graves, fazendo com que as cores e os pesos ainda se aprofundem. Alguns, sabendo da gravidade das coisas, proporcionarão um pequeno alento a tudo isso, ou com um pensamento, ou com uma oração, ou arrumando uma pequena gaiola que quebrou num lado, ou, como a autora nos colocou, uma lágrima, uma única lágrima, que hidrata toda a paisagem, que comove com toda a paisagem, que faz parceria com os passarinhos e com o céu por cima de todos os prédios. Cada um de nós, conforme sua historicidade, conforme sua estruturação interna, consegue, pode muitas vezes, ter fluência nessas composições, arrumando elementos para mais, para menos, e essas composições, elas podem ir muito longe. Alguns se tornam pequenos mestres nessa arte. Por exemplo, quando nós nos afastamos, às vezes, a arte da composição se faz. Por vezes, quando nós nos afastamos de uma pequena praça, é que surgem os passarinhos, é que surgem as borboletas, é que surgem as crianças jogando bola. Coisa que, às vezes, com a nossa presença, não há. A arte da composição em clínica exige conhecimento, exige profundidade, exige discernimento e também sabedoria, porque muitas vezes a nossa parte será tão pequenina como essa lágrima que a autora colocou. Bem, ela prossegue nos contando essa caminhada por uma aldeia, em alguma das lindas aldeias no norte da Itália. E ela escreve: a mudança, meu caminhar definido no ir e retornar, juntava acumulado desconsolo, consertava a cidade, mas as cidades enveloparam-se num rastro sem pista, impreciso. Nestes tempos, as marcas invisíveis, visíveis, sem pólvora, o pó das mãos e dos olhos baixos, o invisível, o gosto vago de horas esvaziadas, superlotadas, noites cansadas. Eu tentei. Não consigo fazer palavras para o silêncio. Silêncio. Narro em mim. O silêncio em mim. Essa passagem traz tantos aprofundamentos, tantas belezas e tantas matizes que provavelmente, pelo tempo que dispomos, teremos que aqui abreviar. Mas considerem, por favor, por vezes, numa caminhada como essa, por uma cidade ao norte da Itália, passando tudo o que temos acompanhado, vazia suas ruas, o que a autora faz Ela diz que ela não consegue fazer palavras para todo esse silêncio que ela está presenciando ali. Então, o que ela faz? Ela faz o silêncio nela. Traz, ela diz, eu narro tudo isso em mim, o silêncio em mim. Ela se junta nesse ato de composição, como alguém que, diante de uma orquestra, que ou se prepara, ou afina seus instrumentos, acompanha. Você é mais um, você é um, você está ali. Considerem a relevância de coisas assim para as nossas vidas, para questões, por exemplo, familiares, afetivas, de amizade. Em quantas ocasiões de nossas vidas, em nossa relação com o outro, precisamos fazer silêncio em nós, diante do silêncio do outro. E é muitas vezes assim que nós conversamos, dois em silêncio, numa conversação às vezes muito bem animada. Mas para onde vai o texto? Até onde vai uma composição existencial? Em muitos momentos, as lições se aprofundam. E essas lições, elas são tão dinâmicas e, por vezes, tão lindas e tão didáticas que nos pegam, muitas vezes, comovidos com elas. Querem ver um exemplo? Por vezes, você comprará um lindo banco de madeira e colocará perto de um pequeno lago. Imagina você que precisará fazer todo o resto? Fabricar passarinhos, fabricar borboletas, fabricar outono? Muitas vezes aquele pequeno banco no lago foi tudo o que nós fizemos. Todo o resto vem e conversa com isso, amistosamente. Um velhinho chega com seu jornal e senta no banquinho. E seu neto, que está numa bicicletinha logo adiante, um triciclo, vem e se junta a ele. E então a sua máquina fotográfica registra, com o lago no fundo, esta linda cena. Olhem a composição que fez. Você sabe até que parte nós participamos? Nós, às vezes, fizemos uma pequena gota de uma composição. E, às vezes, essa pequena gota, como a lágrima que a autora colocou, faz todo o arranjo, faz todo o resto. Faz toda a chuva, todo o outono, todo o resto. Por vezes é assim. A questão das proporcionalidades aqui varia muito. Vejam como, às vezes, sentimentos, às vezes questões muito densas em nossas vidas, com pequenos registros de composição, podem tomar uma outra caminhada. Ela nos diz, então, que ela tomou o silêncio nela. E ela diz, o vírus me convenceu que o que eu tenho, a única coisa que eu tenho, que sempre tive, é isso que eu sinto. Eu tenho aquilo que eu sinto. Talvez é só e é tudo. E o silêncio atingido por dentro, o silêncio que só atinge ser sentido como a forma mais essencial e presente no momento, no aqui, agora. O vírus me admitiu. Há quem murmure palavras irrecuperáveis de vida, feitas com falta de sensibilidade e carinho, a fragilidade que se recolhe aqui, no silêncio escarpado dessas palavras erradas. Não vamos nos distrair quanto a isso, ok? A autora, a Daísa, inverte os temas todos e coloca as responsabilidades sobre outros elementos. Quando usualmente as matérias e os anúncios que temos falam sobre o vírus, não é desta forma como ela colocou aqui. Ela personifica, não é? E coloca o vírus dentro dessa composição, dizendo, bom, ele está aí, ele me admitiu. Bem, um pouquinho mais à frente, ela vai aprofundar essa composição. E aqui podem observar, já é tudo muito diferente, não é? Pela maneira como ela construiu, pelo que se passa, já estamos diante de uma outra coisa. As ruas, as calçadas, as janelas, estamos diante de outras coisas, mas observem como com pequenos e muito suaves movimentos a cena se torna inteiramente diferente. Essas questões de composição, elas são belíssimas quanto à aprendizagem, sobretudo em elementos de clínica. Por vezes, uma paisagem inteira pode ser modificada com um pequeno traço, com uma pequena cor de aquarela, com a entonação, com um aroma. Para modificar grandes espaços, não necessariamente é preciso fazer imensos esforços. Agora considerem se outros tantos também fizerem esses movimentos de composição. Ela escreve: há quem murmure palavras irrecuperáveis de vida, feitas com falta de sensibilidade e carinho, a fragilidade que se recolhe aqui, no silêncio, escapado das palavras narradas. Há quem fale em culpas, em descasos. Como podem agora? Todos estão cansados. De longe, na verdadeira lonjura, que não são quilômetros. Lonjura de sentir. Não se esticam a tentativa de alcançar o aqui de um pássaro que na esquina de uma sacada não entende o que aconteceu aqui, de repente. O pássaro está perdido no vago vagar, na vaga despalavra, sem palavras. Um pássaro, sem palavras, bicadas de ar. Eu, pássaro perdido, parado num canto da rua. Senhores, vamos retornar um pouquinho aqui. Ela está falando de um pássaro. E aí ela nos diz: eu, pássaro, perdido, parado num canto da rua. E então ela nos diz que nessa arte de composição de coisas, nós podemos ir um pouco além. Não eu aqui e o pássaro lá. Não duas coisas distintas. Podemos, ao ver o pássaro, dizer: eu, pássaro, perdido, parado num canto da rua. Podemos dizer: eu, chuva, eu, flor, eu, borboleta, eu, estrela, eu, vida. Por que não? Estamos fazendo uma composição. O compromisso com a métrica, nesse caso, ficou para trás. Já estamos muito além na existência e muito profundo. Considerem, por favor, essa mesma arte levada para as nossas emoções, levada para o nosso perdão, levada para a nossa compreensão, levada para muito longe nas nossas existências, com lições muito distantes daqueles tijolos que precisam ser empilhados, medidos, pesados para fazer um muro. Aqui nós estamos muito além de todas essas coisas. Até onde pode chegar a alma humana quanto a isso? Até onde podemos conversar com as coisas, construir com elas? O texto prossegue dizendo: o pássaro, calado no canto, sente o que mil discursos falam, calculam, estimam, racionalizam, não sentem. E dizer o que sinto, qual é a forma para isso? Há quem se alimente de falhas e batidas de martelo na destreza da mesa. Há quem quer saber dos casos e projeções. E nós somos cansados de falar disto. Tudo que a televisão já diz em modo que não aprenderei a fazer. Mas, ainda assim, há quem venha de longe, pegando pela mão sem tocar a pele. Solidariedade, ouvi dizer. Vamos retornar aqui esses elementos belíssimos. Aqui, A autora, depois de nos colocar diante do drama que estamos acompanhando, mas de uma forma muito outra, não é? Nós vimos todas as coisas, desde a ausência, desde das angústias, todas. Mas olhem como vimos. Olhem a orquestração que foi construída em torno disso. Ela nos diz, mas ainda assim há quem vem de longe, pegando pela mão, sem tocar a pele. Solidariedade, ouvi dizer. Senhores, como é possível tocar a mão de alguém sem tocar a pele? E, no entanto, o texto fez essa composição. Não só isso, com a solidariedade, fez tocar o coração, tocar a alma, desde a primeira lágrima e única que surgiu lá no início, quando caminhava sozinha pelas ruas. Olhem os jardins que podemos fazer florir. Quanto disso migrará para isso que nós, homens, consideramos a realidade, o cotidiano? Os senhores podem dizer agora, por exemplo, pelo que comove em seus corações, pelos horizontes que isso abre, pelas estradas que fecham, a partir destas composições, são preciosas na caminhada, quando a aprendizagem surge, mas claro, será para cada um diferente. O texto prossegue, mas ainda assim é quem vem de longe, pegando pela mão sem tocar a pele. Solidariedade, ouvi dizer, pergunta por nós, fala de gatos, crianças, sobre a conversa infinita que virá. Aprendemos a estar um com o outro, mas não só quando o final de semana acaba e então se pode escrever, não só para confirmar o noticiário, não só para dizer se cuida, mas para dizer eu cuido de você. Por isso, guardo a distância inventando abraços. Eu cuido de você, por isso guardo a distância, inventando abraços. É esse abraço que agora nós já não podemos dar. Esse abraço que quando levamos alguma comida e deixamos à porta de alguém, nós fazemos muitas vezes a mímica do abraço. Nós fazemos muitas vezes jogar o beijo que será endereçado a alguém. Por vezes isso é menos abraço. Por vezes isso é menos beijo. Por vezes isso é menos amor. Para quem compreende as composições, essa também é uma forma de abraçar. Para muitos funcionará. Para muitos funcionará também isso, que abrirá para outros elementos, outros horizontes. E para alguns, não. Para alguns, há uma forma de abraçar, com os braços. E se faltar essa, não haverá uma outra. Mas a autora nos mostrou que para ela há outras formas, além dos braços, com o coração, com a emoção, com o querer bem. E olhe que ela disse, quem vem de longe. Por isso, guardo a distância inventando abraços. Destes dias, importa que reaprendamos a abraçar, mesmo quando a empatia falta a quem não é capaz de oferecer um abraço quente, que venha pelo fone. Nem as cores fotográficas do cão, do sol nascido, adormecido, não poderiam fazer mais do que fazem. Então, que façamos nós por eles? Ouviram esta parte? Que façamos nós por ele? Se aquele que vai trocar um abraço conosco por razões do que estamos vivendo ultimamente não pode nos abraçar, será que isso impede que nós façamos esse abraço pelo outro também? Que eu faça a minha parte ao estender os braços, que seja na minha imaginação, que seja no meu coração, que seja ao desejar algo bom, Não posso fazer pelo outro também e envolvê-lo no abraço? Por essa composição que estamos acompanhando, sim, isso é possível. Para muitas outras não será assim. Ela nos disse: reaprendamos a abraçar mesmo quando a empatia falta a quem não é capaz de oferecer um abraço quente, que venha pelo fone, nem as cores fotográficas do cão, do sol nascido, adormecido. Não poderia fazer mais do que fazem. Então, que façamos nós por eles? Quem tem um coração quente, que distribua música, palavras, fotografias e boas recordações, frases que não sejam obrigações. Quem pode que seja afeto? Vamos ver de novo essa parte. Quem tem um coração quente, que distribua as músicas, as palavras, as fotografias, as boas recordações. Senhores, não percam, por favor, o contexto da narrativa. É uma menina que caminha por alguma daquelas lindas aldeias toscanas. Nesses dias de deserto, as pessoas estão dentro de casa e está acontecendo tudo o que os senhores bem sabem. E, no entanto, por composição, a autora nos diz que aquele que tiver um coração quente, então ele pode povoar tudo isso com músicas, com palavras. Palavras de um avô para um neto, de uma namorada para seu amor, de alguém que chama seu cãozinho. Povoe tudo isso com palavras. O que impede, se você pode, se você consegue? Alguns não conseguirão, e tudo o que eles verão é a frieza do tijolo e o deserto das ruas. Mas para aqueles que conseguem fazer composições neste contexto e que podem melhorar o ânimo de muitos que estão neste contexto, incentivá-los a ir além disso para dias melhores, de maneira respeitosa, eles não vão esquecer a panela no fogo, eles não vão esquecer de apagar a luz, eles não vão esquecer a porta aberta, eles farão tudo isso, mas farão agora, temperados também por esses elementos. Como ela escreveu, fotografias e boas recordações, frases que não sejam obrigações. Quem pode que seja afeto? No isolamento reparamos onde estão realmente as distâncias, escreve a Thaisa. Enquanto aprendemos a nos juntar ao lugar do outro. Vamos repetir essa parte aqui. No isolamento, reparamos onde estão realmente as distâncias. Enquanto aprendemos a nos juntar ao outro, ao lugar do outro, e a estar com o outro que, isolado, precisa de afeto, disposto, em bom coração. Quem pode que ofereça atenção? Quem pode que não seja a distância imposta? Seja boa intenção. O mundo carente pode não acompanhar o pássaro e a solidão das ruas. Mas existe amanhã em que o pássaro e a bandeira das crianças acolheram as mãos que não sabem o que sentem. Eu aceno para a janela do outro lado da rua, dando sinal de que tudo faz ficar bem. E para quem vem com os pássaros, prefiro contar sobre música, que se ergue no fim da rua, da voz de um vizinho sem rosto, que em microfone prometeu que amanhã nos juntamos pelos ouvidos nas canções. Outra vez, cada um na distância de seu portão. Volare, cantare. Não coloquei a mão no rosto para espalhar a lágrima. Ficou para o vento levar até a ponta de um pincel, para o desenho de uma folha, de uma página, de um abraço. Daísa Rosseto. Sabem essa linda canção que ela menciona no texto? Essa canção diz assim, alguns conhecem, volare, voar, né? Penso que um sonho assim não volte nunca mais. Eu pintava as mãos e o rosto de azul, e depois de improviso eu era pelo vento raptado e começava a voar no céu infinito. Volare, oh, cantare, oh, no azul pintado de azul, feliz de estar lá em cima, e voava, voava feliz, mais alto que o sol, e ainda mais para cima, enquanto o mundo, pouco a pouco, desaparecia lá embaixo, uma música doce tocava apenas para mim. E eu convido os senhores a ouvirem esta linda canção, né, como final desse trabalho, antes de abrirmos os microfones.
Penso que um sonho così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh 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 oh, cantare, oh 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 oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole, ad ancora più su. Mentre il mondo pian pian spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh 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 oh, cantare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'ama svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo tra punto di stelle. Volare, oh 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 oh, cantare, oh 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 oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continua a volare felice, più in alto del sole, ad ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh 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 oh, cantare. Let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and old disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Oh, 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 cantare, oh, 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 nel blu, nel pinto di blu, felice di stare lassù, nel blu, nel pinto di blu, felice di stare lassù.